Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo Tea Talk. Eu sou a Carla, ela é a Carol, nós somos Tea Connoisseurs e Tea Sommeliers da Chá Pra Quê. E a gente está hoje aqui para falar sobre por que Camellia sinensis. Por que que a gente se especializou nela? Por que que a gente fala só dela? Por que que a gente fala que só ela é o chá, né?
E às vezes a gente sofre muitas críticas por conta disso.
Acho que todo mundo trabalha com chá, né? Por enquanto.
É, sofre muitas críticas. Muita gente que vira pra gente falar, ah, mas camomila também tem benefício, hortelã também tem benefício, moringa tem benefício, por que que você só fala da Camellia sinensis e não fala das outras plantas? Por que que a Camellia sinensis é diferente? E eu antigamente respondia pra mim uma coisa que parecia muito óbvia, que era, ué, nenhuma outra planta possui protocolos de serviço.
Verdade.
E aí a Carla virou pra mim e falou assim, isso faz muito sentido pra você, mas as pessoas não sabem o que são protocolos de serviço que a Camellia sinensis tem e que as outras plantas não têm.
Serviço pode ser uma atividade, protocolo é aquele número que a gente anota quando a gente liga pra Oi, pra Light, pra Vivo, pra Tim, né? O que que é um protocolo de serviço?
Isso me botou pra pensar, porque, bom, enfim, todo sommelier, ele vai saber o que é um protocolo de serviço. Por exemplo, a cerimônia do chá japonesa, ela é um protocolo de serviço. Porque ela tem um conjunto de regras para que ela ocorra.
Enormes, inclusive. Vários
isso,
passos.
Isso, que podem levar horas. Um mestre de chá japonês leva uma década
para se formar.
Para se formar.
Sim.
Porque você tem vários passos e vários significados. E a cerimônia do chá japonês é feita com que planta?
Camellia sinensis.
Camellia sinensis. É. Não é feita com nenhuma outra planta. Você tem também o gongfu, que é uma técnica chinesa de serviço do chá, que tem uma bandeja lindíssima, com vários utensílios, é algo assim encantador e que também tem os seus significados.
Tem.
E você faz o gongfu com que planta?
Também com a Camellia sinensis. E o gongfu é uma forma dos chineses também beberem, muita gente é adepta do gongfu, né? Eu adoro, acho lindo. No dia a dia a gente não faz, até porque ela toma tempo, então realmente você tem que sentar, você tem que estar com
uma dedicação total ali pra você fazer o gongfu.
Totalmente diferente da forma ocidental de tomar chá, ou se a gente for para os americanos de canecão, não tem nada a ver. Mas é uma técnica que nós, como Tea Connoisseurs, conhecemos, sabemos.
Isso, e que é muito legal.
E é muito importante conhecer também.
Isso é um protocolo de serviço.
Isso é um protocolo de serviço.
Chá das 5! Ou low tea.
Ou high tea também, né?
Não, é o chá das 5 ou low tea.
Perdão, low tea é o chá das 5.
Isso.
Isso. Aqui as pessoas acabam confundindo o que é high tea com low tea.
Exato. Então, ó, chá das 5 também conhecido como low tea.
É.
Porque é a altura da mesa.
Isso.
Porque a mesa do chá das 5 é uma mesa baixinha.
É.
Que é um protocolo de serviço. E o chá das 5 não é com chocolate quente, nem com café, nem com nada. A gente já fez um vídeo sobre isso. Que coitada da duquesa de Bedford, Dona Ana.
Que começou o low tea. Ela
que começou o chá das 5 e sempre foi com
Camellia sinensis.
Não era com hortelã, chocolate ou café. Ou o high tea, que é o serviço menos conhecido de chá, que é o chá dos trabalhadores, que é o chá acompanhando comidas, e aí é uma mesa alta, né? Por isso que é high tea.
Não tem nada a ver com ser chique.
Exato. Isso.
As pessoas confundem aquele chá bonito, chá das 5, como high tea. Não é. Na verdade, aquele é o low tea. Foi a Ana de Bedford que introduziu nas pequenas mesas do quarto dela, né? Pra gente comer tipo finger food. Aliás, ela era mó vanguard, né? Ela começou com finger food em 1800, né?
O que você tinha ali? Camellia sinensis. E quando você tem uma série de regras de como você servir, como você preparar, de como você...
Isso todo o processo de infusão, né? A escolha das folhas, o que fazer com as folhas, como armazenar, tudo isso é um protocolo, né? É uma forma de você...
Perfeito.
Agir. Que você não faz isso com a camomila, você não faz isso com a erva cidreira, você não faz isso com a...
Com hortelã.
Com hortelã, com hibisco, né?
É.
Você até tem, bom, você pode infusionar tanto tempo, mais, um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos aqui e tal, mas não passa disso, né?
Você não tem
vai fazer uma cerimônia.
Uma cerimônia do hibisco.
Para a camomila também, né?
Exato. Então... Protocolos são isso.
Mas isso tem a ver com os benefícios, né, Carol?
Na verdade, vamos voltar
lá
um pouco
atrás.
Vamos voltar um pouco antes.
Vamos para a história, aí a gente fica mais claro.
Por exemplo, diz a lenda, que um imperador chinês chamado Shennong, tipo coisa de quase 2000 anos antes de Cristo, ele era botânico e ele saiu pela China para catalogar todas as plantas chinesas.
Perto ali do acho que do...
Todo, no reino todo.
No reino dele, né?
Na área dele. Ali, ele saiu para catalogar. E dizem, aí vem a parte da lenda, que a gente não sabe, que por acidente, tipo, Newton com aquela maçã na cabeça, ele estava dormindo embaixo de uma árvore, com uma água fervida, eles ferviam a água por questões de higiene.
Senão ninguém bebia, todo mundo morria.
Caiu umas folhas da Camélia sinensis e ele tomou.
Que é a árvore, a gente até falou no TikTok que Camélia sinensis não é erva, ela é uma planta, porque ela cresce até uma árvore.
E aí caiu ali, ele provou e... maravilhoso.
Quando ele viu, mudou o líquido, provou e ficou encantado.
Agora a minha pergunta é a seguinte, por que que de tantas plantas que ele catalogou, a Camélia sinensis é que foi oferecida aos imperadores?
A Camélia sinensis é a rainha das plantas, como eu gosto de falar.
Então.
Ela é Xenon, uma planta superior.
O Xenon, ele percebeu os benefícios da Camélia sinensis e ele percebeu que ela era diferente de todas as outras. Então, por isso que ela seguiu na tradição chinesa, por isso que ela foi servida aos imperadores, por isso que ela foi servida à realeza.
Por isso que ela foi parar no Japão.
Foi parar no Japão.
Ah, sim.
Inclusive, um monge japonês,
Luyu,
ele escreveu um tratado
sobre
a Camélia sinensis, que é chamado Cha Jing.
E o tratado fala desde água que você deve usar, desde cultivo, entra na parte dos benefícios que o Luyu observou no organismo dele.
Isso.
E era a forma científica da época, que aliás é uma forma muito... Eu acho muito...
Empírica, porque ele testa nele mesmo.
Mas que é legal, a gente deixou de fazer isso hoje em dia, a gente só se atrela a
teoria.
Estudo científico e teoria, que é importante, mas a gente deixa de observar o nosso organismo, como é que o nosso organismo responde. Hoje a gente tem muitas pessoas que não têm mais consciência corporal nenhuma, não sabem se são estressadas, não sabem se estão sem foco. Isso é culpa do nosso dia a dia, que é muito enlouquecido, né? Todos nós fazemos isso em maior ou menor grau. E o Luyu teve que fazer naquela época com...
Ele botou no papel.
Exato, em plena autoconsciência do seu corpo.
É, né? E você tem, por exemplo, capítulo sobre a água, só sobre a água para preparar o chá. Como deve ser a água para preparar o chá? É um capítulo enorme.
E que é importante a qualidade, não só a qualidade da
qualidade,
água,
ou como você trata. Você tem capítulo só sobre preparo, só sobre tempo, só sobre temperatura. Tanto que às vezes quando as pessoas querem padronizar um negócio com a tabelinha, caramba, e Luyu, onde quer que ele esteja, deve ficar revoltado porque o cara escreveu um tratado gigantesco sobre chá. E ele não escreveu sobre o hortelã. Ele não escreveu
sobre
a erva doce.
A erva doce, o fungo, a cavalinha, sei lá.
Ele escreveu sobre a Camélia sinensis.
E nada contra essas outras plantas, galera. A gente sempre fala isso, assim. Nada contra as outras plantas. As outras plantas têm seus benefícios.
Sim, a gente toma camomila, eu tô zoando a camomila, mas
sim,
a gente toma
eu gosto, mas não dá pra comparar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É você comparar uma erva que tem aí seus benefícios legais, que vão ajudar de diversas formas. Outra coisa é você comparar uma planta com uma Camélia sinensis, que é uma árvore.
Tem uma história.
Tem uma história.
Robusta na humanidade, né?
Que é foda, que tem benefícios que a gente já falou num TikTok sobre benefícios que vão desde uma coisa simples aqui, terra, até uma questão de mental, espiritual, inclusive. É outro universo. Né?
Os samurais.
Os samurais também, porque os monges budistas introduziram a Camélia sinensis.
Sen no Rikyo.
Sen no Rikyo. Bom, os nomes a gente ainda... O dia que a gente falar japonês ou chinês, a gente vai aprender
melhor.
Vai ser
breve.
Em breve. Em breve a gente quer aprender japonês, né?
Exato. E aí ele pegou e levou o chá, esse conhecimento do chá. Ele também simplificou muito, porque o chá era considerado um negócio assim da alta realeza. Tinha N técnicas e protocolos e não sei o quê. Ele deu uma simplificada e ele foi o que apresentou para os samurais também.
Sim.
E aí os samurais tomaram o quê? Não foi erva doce.
Sim, Camélia sinensis. Pra terem um Camélia do caramba.
Camélia sinensis. Né? Os ingleses
também
tomam Camélia sinensis. A Boston Tea Party, que foi lá, que deu. Foi um dos.
Um marco.
Um marco para a independência americana. Foi por causa de imposto
sobre
chá.
Sobre o chá.
Tanto que eles derrubaram no Rio Hudson
nem fala, essa
toneladas de chá. Que é chamado Boston Tea Party, não foi outra planta. A Camélia sinensis...
O chá é uma commodity, até hoje, já foi durante muitos anos, Mas além de ter a questão também de ser uma commodity, ter um valor, tem também, e aí é onde começou, que a gente falou do Xenon, do Yu, todos os benefícios foram atrelados a ela. Então, é um composê de tudo isso, né? De uma planta que hoje é gerações e gerações, com quase 5 mil anos de planta, que consideram ela não só uma planta com seu valor, é uma commodity negociada em leilões, então ela tem um valor como folha já pronta, um valor altíssimo. É, isso não impede que a gente beba, porque você tem milhões e milhões de tipos, e lógico, vão ter chás de $500, 100 gramas, e você vai ter de $10.
É só você ver o chá que mais caro que se pagou, que saía $1.400.000 o quilo, era Camellia sinensis.
Então ela tem esse valor também como commodity, e ela tem... Mas por que ela é isso? Porque já se sabe de todos os benefícios, toda a outra parte dela. Né? A camomila não tem esse valor no mercado,
quem
outra
paga $1.400.000 em um quilo nem de ouro? Isso é 30 vezes o valor do mesmo peso em ouro. Então, quando falam pra gente... Ah, mas por que é só Camellia sinensis? Ah, a planta também tem benefício. Tudo bem, mas eu não tenho como comparar, porque a humanidade, há 5 mil anos, a humanidade não compara a Camellia sinensis a nenhuma outra planta.
É verdade.
É uma planta com 5 mil anos de história.
Não tem como comparar. A gente tem como deixar isso num exemplo mais óbvio ou não? Tipo, comparar vinho com suco de uva, de repente, né? Você vai pegar um Malbec, sei lá, vamos aqui para América do Sul, né? Da Argentina, Mendoza. Você não vai comparar ele com... É como comparar com
suco de uva.
Suco de uva de caixinha, suco fresh. Não é nem o suco de uva integral de vidrão que eu adoro. São duas coisas completamente diferentes, né?
São bebidas, como é o caso que eu vejo também do café, é o caso que eu vejo também do vinho, o que eu vejo da cerveja.
Também, cerveja
são
artesanal.
Bebidas que estão relacionadas, ou o chá de verdade, que estão relacionadas à história da humanidade.
E outras bebidas, se a gente vai para saquê, se a gente vai para whisky tem história pra caramba também,
mas,
né?
Mas sabe por que eu vejo? É o seguinte, por exemplo... Tem coisas que estão relacionadas à história daquele povo.
Sim. Culturais.
Culturais. É o caso do Brasil. As ervas em geral, inclusive de ervas, estão relacionadas à história do Brasil.
A
nossa origem dos índios,
dos
negros,
afrodescendentes. Tudo isso. Faz parte.
Então faz parte da nossa cultura local. E faz parte de algumas culturas também.
Sim.
Mas o chá, ele faz parte da cultura da humanidade. Do desenvolvimento da humanidade. A própria cerveja. A cerveja faz parte da cultura da humanidade. O vinho. O vinho é bíblico.
O primeiro
milagre de Jesus foi transformar água em vinho.
É verdade.
Então o vinho também é uma bebida que está relacionada à história da humanidade.
Diferentemente do vinho, a gente não bebe vinho pelos benefícios, etc. Tem gente até que bebe,
sim,
né? Mas
vinho tem benefícios.
Tem os benefícios, com certeza tem. Mas é
sabor, mais benefício.
E é diferente da Camellia sinensis, você pode beber ela o dia inteiro. Você não pode beber vinho o dia inteiro, você não pode beber
sim,
o...
claro. Mas a Camellia sinensis, ela começou a se destacar na China até primeiro por causa dos benefícios. Era considerada um remédio.
Ela é verdade.
Até você realmente começar a refinar para ela virar uma bebida premium.
Sim.
Então, gente, eu acho que esse é o recado final, né? Quando a gente pensa em bebidas e quando a gente pensa em Camellia sinensis.
Não compare com outras plantas,
isso.
Porque é incomparável.
É incomparável. Está ligada ao desenvolvimento humano, está ligada ao desenvolvimento da humanidade, do que como a humanidade se relacionou com a natureza.
E se você chegou agora, quando a gente fala em Camellia sinensis, a gente está falando em chá verde, chá preto, chá branco, puê e oolong, e para algumas pessoas o amarelo. São de 5 a 6 tipos e é só isso. Mate, todas as outras plantas, camomila, nada disso é chá. Chá é só a Camellia sinensis. É isso. Até o próximo
Tea Talk.
Até logo.
Tchau, tchau.